todos quantos nos ouvem. Muito obrigada pela companhia, por escolher estar connosco neste regresso à casa de sexta. Dois convidados especiais, é sempre assim, às sextas, depois das 5:30 da tarde, hoje com a Mónica Almeida e com o João Mário Fernandes, por uma boa causa, uma peça de teatro, para todos termos a possibilidade de relaxar, de rir, de descontrair e, sobretudo, de ajudar. Para isso, o João Mário Fernandes e a Mónica Almeida vão contar-nos um pouco mais. Começamos pela Mónica, primeiro pelas senhoras. Olá, Mónica, muito
Olá,
boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bem-vinda. Mónica Almeida, psicóloga do rendimento social de inserção da CRCA. Já conversámos esta semana.
É verdade.
Para quem não teve a possibilidade de ouvir, Mónica, o que é isto do rendimento social de inserção da CRCA? Porque as pessoas pensam nisto e confundem logo, não é? Com o rendimento mínimo de inserção da Segurança Social. É a mesma coisa?
Sim. Portanto, a CRCA é uma cooperativa que se destina, ou pelo menos as pessoas têm essa ideia, a jovens com deficiência. Mas a CRCA pauta-se por uma diversidade de respostas sociais. E, efetivamente, acompanha jovens com deficiência. Tem também um centro de formação, tem uma equipa que trabalha junto das escolas, tem um serviço de apoio à família, um serviço domiciliário. E temos a nós, o rendimento social de inserção, que é um protocolo entre a CRCAV e a Segurança Social. Portanto, nós fisicamente existimos na CRCAV, é lá o nosso local de trabalho, mas, no fundo, regemos pelas regras da Segurança Social. Portanto, sim, o rendimento social de inserção é uma resposta da Segurança Social, mas que, no que diz respeito às gafanhas, funciona na CRCAV.
Na CRCAV. Pergunta difícil, Mónica, e tens muito trabalho?
Sim, temos muito trabalho.
São más notícias essas, não é?
Infelizmente, temos ainda muitas pessoas, enfim, com alguma carência económica. Muitas delas, uma carência envergonhada, portanto as pessoas têm vergonha de dizer que passam dificuldades e cada vez mais recorrem a esta resposta, que é um direito que têm, já em última instância, portanto quando realmente já esgotaram todos os recursos. E portanto, isto é como tudo, se chegam na última instância, torna-se mais urgente intervir, mas também mais difícil.
Mais difícil,
exatamente.
Claro. Olha, fazendo um parênteses, para quem nos está a ouvir e precisa ou conhece quem precisa, onde é que se pode dirigir e quando?
Nós, a nível do Conselho de Ilha,
sim,
temos dois protocolos de rendimento social de inserção. O nosso, que faz as gafanhas, não é? Incluindo Costa Nova e Barra, que são lugares da gafanha da Encarnação e Nazaré. E depois temos as juntas freguesias de Ilhavo, que são acompanhadas pelo protocolo da Santa Casa da Misericórdia de Ilhavo. Portanto, isto ao nível do rendimento social de inserção. Temos também a ação social, que neste momento é a Relis que faz, Relis que pertence ao CACHI.
Ok.
Portanto, para pedir o rendimento social de inserção, o que tem que fazer é dirigir-se à Segurança Social, preencher o impresso, entregar, e depois será deferido ou não pela própria Segurança Social. Se precisar de algum tipo de orientação, enfim, quiser perceber um bocadinho o que é, se precisa realmente de pedir ou pode ter essa ajuda sem chegar ao rendimento social de inserção, o que eu aconselho é marcar atendimento com as colegas da Relis e elas depois orientarão a pessoa.
Muito bem. Mónica, e tu? Nós já vamos à noiva de amanhã, que é a peça que nos traz hoje aqui, quando no início dizíamos a possibilidade de nos divertirmos e de ajudarmos, é porque no próximo sábado, 15 de dezembro, no Salão Cultural da Gafanha da Encarnação, 9:30 da noite, temos a noiva de amanhã. Uma peça pelo Fantástico, o grupo de teatro da Santa Casa da Misericórdia de Vagos. Daqui a pouco o João já nos conta mais detalhes, mas ainda neste tema, Mónica, tu enquanto psicóloga, quando estás a fazer o teu atendimento, o teu serviço, e as pessoas chegam, como tu dizias, com graves carências financeiras, às quais darás o seguimento. Como é que fica a psicóloga dentro de ti? Ficas logo com vontade de marcar consulta, de que as famílias, as pessoas façam uma terapia? As pessoas precisam de terapia?
Isto é como tudo. Nós aprendemos muito na faculdade, mas aprendemos ainda mais quando, no terreno, quando começamos a trabalhar e quando nos deparamos de frente com as situações. No início eu tinha mais esse impulso de fazer e às vezes até fazer pelas pessoas e dizer, olha, se fosse eu fazia assim, só fui aprendendo a ter mais calma, a dar o espaço que as pessoas precisam. Porque muitas vezes o que é correto para nós ou o que nós faríamos não é exatamente o que a outra pessoa
ou
faria.
Ou o momento dela,
exatamente.
Não é?
Portanto, eu aprendi que tenho que ouvir o outro e perceber qual é o momento e qual é o timing da pessoa que tenho à minha frente. E no dia que ela me disser, eu quero fazer assim ou de outra forma, então eu estou aqui para ajudar. Aprendi que não vou fazer pelo outro, tem que ser o outro a fazer, embora eu possa orientar e possa ajudar. Mas muitas vezes levo para casa algumas situações, como lhe dizia, como dizia na quinta-feira ontem, quando envolve crianças, e eu tenho um filho de 5 anos, é muito difícil não levar as coisas para casa.
É verdade. E neste caso, não levas para casa, levas para cima do palco.
Foi um escape interessante que eu encontrei, precisamente para, enfim, para ali deixar o que me incomoda enquanto estamos a ensaiar ou até em cena. Não se pensa em nada, só se pensa na personagem e no que se estudou e não se pensa no trabalho. E é importante que todos nós, com profissões mais desgastantes, ou menos que elas acabam por ser todas desgastantes, termos um escape para, enfim, para não adoecermos.
É verdade. E daí vem a noiva de amanhã. E agora quem nos vai contar tudo é o João Mário Fernandes, encenador da peça, também um dos elementos fundadores do fantástico grupo de teatro da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, que apresenta então 15 de dezembro, ou seja, de amanhã, 8 dias, no Salão Cultural da Gafanha da Encarnação, esta peça. Olá João, bem-vindo.
Olá, boa tarde.
Começamos assim um bocadinho lá mais para trás, antes de irmos aqui a esta peça. Conte-nos tudo, João. Como é que nasce o Fantástico, assim, de uma forma resumida?
Não é difícil contar. São três penadas. Em Vagos, Vagos tem uma longa tradição de teatro. E antes do Fantástico existir enquanto tal, a rapaziada já fazia teatro. Ligado aos movimentos juvenis da Igreja Católica, que tinham uma forte implantação no final dos anos 70, princípio dos anos 80. E já fazíamos teatro. Surgiu então foi surgindo a necessidade no seio de um grupo de 7 jovens, um número simbólico também, 7, de formarmos um grupo de teatro à séria. E formalmente 7 jovens vaguentes no dia 1 de novembro de 1996 decidiram avançar com um grupo de teatro. Depois de diversos contactos acabámos por ser albergados, digamos assim, acolhidos, tecnicamente como mordomia, da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, e de lá até hoje existimos, 22 anos.
E assim está explicado o Fantástico, e então a Santa Casa da Misericórdia de Vagos, porque eu fiquei a pensar, a Santa Casa da Misericórdia de Vagos tem um grupo de teatro que é fantástico. Tem,
não,
afinal
não é única,
tem.
E não é única, há muitas santas casas por este país fora que albergam.
Já lá vão muitos aninhos, então, de Fantástico,
22
não é?
Anos.
22. João, a noiva de amanhã, o que é isto? Porquê a noiva de amanhã? De que é que fala? Quantos elementos em palco? Como é dirigir toda esta gente?
Vocês fazem-me rir. Porque as perguntas são sempre as mesmas, quase. Nós temos alguma preocupação na escolha de textos, em primeiro lugar. E procuramos nunca ferir aquilo que estatutariamente é o superior interesse da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, os textos hão de ser limpos em termos da ofensa à moral pública, aos bons costumes e essas coisadas todas. E procuramos escolher textos ou clássicos, textos clássicos de autores consagrados, ou textos ainda que mais recentes, também são de autores consagrados, que é o caso desta peça, o Henrique Santana e o Ribeirinho, e textos que têm provas dadas no mercado, no sentido que já foram representadas por companhias profissionais e têm sido muito representadas por grupos de teatro amador um pouco por todo este país. E são textos que a sua simples leitura por um simples amador, mas que gosta de teatro, se delicia a rir. E nós depois pegamos num texto destes e trabalhamos-lo à nossa maneira, divertimos-nos à brava, e vamos apresentar o resultado disso mesmo agora no dia 15 na Gafanha da Encarnação.
E isso tudo para dizer que a peça fala sobre?
A peça fala sobre trocas e baldrocas, fala de intrigas, fala de confusões, fala de amor, fala de paixões. Basicamente é uma história em que um casal de classe média alta, ou diria mesmo alta, tem uma jovem casadora que está perdidamente apaixonada por um jovem, não tão jovem quanto ela, que passou algum tempo em Espanha, no consulado português, a trabalhar. E que por lá em Espanha se perdeu de amores por não sei quantas raparigas, e em particular por uma. Entretanto, conhece esta jovem e abandona as lides consulares em Espanha, regressa a Portugal, namora, pede em casamento e vai casar. A sogra, e porque as sogras têm esta carga emblemática atrás do seu nome, sogra, quis saber quem era o rapaz. E mandou alguém procurar informações à Espanha sobre quem era esse jovem. E a partir daqui começa a intriga.
A partir daqui também não vai contar a história toda, pois não?
A partir daqui começa o jogo, o que é que foi, o que é que não foi, se contas, porque é que não contas, porque é que não vais contar, como é que eu faço para resolver. E a grande paixão espanhola acaba por vir a Portugal, bater à porta da casa da noiva, e tem que ir no sábado dia 15.
E ficamos por aqui, não é?
É, exatamente.
A noiva de amanhã, então, sábado 15 de dezembro às 21h30. Voltamos a ti, Mónica. Para continuar a conversar, sobretudo, sobre as necessidades, neste caso, da Cersei Ave. Sabemos que, para assistir a esta comédia, não precisamos de levar muitas notas no bolso, mas 1 litro de leite, 1 pacote de arroz, 3 pacotes de bolachas, o que for, não é? Bens
correto.
Alimentares.
Exatamente. Nós, o ano passado, e porque já era uma questão que nos preocupava, lembrámos-nos de fazer um torneio de futsal solidário. Correu muito bem, foi muito engraçado. Mas este ano pensámos, vamos fazer a segunda edição. Não nos estava a apetecer muito fazer uma segunda edição de um torneio de futsal. E então lembrámos-nos, por que não, trazer cá a peça que está em cena, a peça do Fantástico. E logo falei com os colegas que prontamente se disponibilizaram para vir, tudo se arranjou. E efetivamente vamos fazer uma atividade um bocadinho mais cultural, mais calma, sem bolas e pontapés, e que vai correr muito bem. O ano passado também correu, conseguimos angariar produtos alimentares para fazer alguns cabazes. Também recorremos a empresas locais, fizemos essa sensibilização. Correu muito bem, tivemos muitos donativos e, portanto, também quero aqui aproveitar para agradecer isso mesmo. Nós estamos numa zona que, apesar de tudo, continua a ser bastante solidária. E portanto, este ano vamos com certeza sair-nos igualmente bem. E realmente, para assistir à peça de teatro, basta dirigir-se ao Salão Cultural da Gafanha da Encarnação e entregar pelo menos um bem alimentar. E se me permite dizer-lhe que,
claro,
o feedback que temos tido, mesmo dos colegas da Cersei, é que estão muito empolgados para ir ver, porque é a primeira vez para alguns que vão contribuir com alguma coisa, mas também vão receber. Porque normalmente nós damos, não é? E depois vamos à nossa vida. Aqui não, aqui a pessoa vai dar, mas também vai receber a peça de teatro, não é? Assistir à peça de teatro.
É o círculo completo, não é?
Exatamente.
O dar e receber, o perfeito
Exatamente.
Equilíbrio. Olha, Mónica, existe assim dentro dos bens alimentares um que se escoa mais rapidamente que todos os outros, por maior quantidade que exista dele?
Normalmente perguntam-nos muito isso. O que é que precisam, o que é que querem?
Sim,
que...
claro.
Eu costumo dizer que, enfim, a pessoa dá o que quer dar, o que quiser, o que entender que tem que dar. O mais comum é o arroz, a massa, os enlatados. Mas estamos no Natal e, portanto, nós temos alguma preocupação em dar prioridade àquelas famílias que têm crianças. E como qualquer criança, estas também gostam de chocolates. E, portanto, porque nós às vezes esquecemos,
é
não é?
É verdade. Dos mimos, não é?
Exatamente, nós também gostamos de os receber.
Dos mimos, porque não, de vez em
Exatamente.
Quando, não é? Porque eu estou num
Exatamente.
Momento infeliz que não gosto de vez em quando de beber um
Exatamente.
Sumo, não é?
É o que eu costumo dizer. Agora, cada um é livre de dar o que entender, não é? Mas, efetivamente, os meninos também gostam de chocolates. As mães também gostam de pôr um café solúvel no leite para tomar um pequeno almoço. Cereais. Produtos de higiene, porque não?
Uhum. E os animais, não é? Que ficam sempre para trás esquecidos.
Também.
E muitas destas famílias nós temos reparado...
Têm animais.
Que têm animais,
sim,
que
sim.
São generosos, e, embora tendo pouco, não é? Há sempre espaço
sim,
para mais
exatamente.
Um.
Exatamente. É uma característica, efetivamente, deste agregado, sim. Mas, em todo caso, cada um dá o que entender dar. Mas
Olha,
que não esqueçamos que estamos no Natal e que as crianças também gostam de chocolate.
E dando, Mónica, dura até quando? Vai depressa? Vai, ou seja, esta recolha é apenas para o Natal ou vocês gostariam que ela pudesse perdurar, sei lá?
Nós gostávamos que sim, que pudesse. E nós fazemos esse exercício. Tentamos, já o ano passado fizemos e vamos fazer este ano também. Fazemos os cabazes, ou por outra, selecionamos as famílias, fazemos os cabazes e procuramos sempre ficar com alguma reserva para alguma emergência. Embora, e convém também dizer-se, que a nossa resposta ao rendimento social de inserção não prevê este apoio alimentar.
Uhum.
Isto já é o nosso lado mais mais humano, não é? Ou, enfim, o claro. Lado humano do técnico a funcionar.
Olha, então vamos lá, o lado humano do técnico. A moça que se inscreveu para se licenciar em psicologia fazia ideia do caminho que tinha pela frente?
Não.
O que é que foi diferente, Mónica?
Eu, quando entrei para a psicologia, não sabia muito bem o que é que queria, mas sabia o que não queria e sabia que não queria clínica. Portanto, logo
aí
por
ficou
aí
arrumado,
ficou,
não é?
Arrumado. Acabei por seguir o ramo social, não é? Psicologia social, e depois fiz mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses. Comecei por dar formação a jovens, formação a adultos. Os primeiros anos da minha carreira profissional foi a dar formação. E, entretanto, comecei a trabalhar com o social e não troco por nada. Apesar de ser muito esgotante e, enfim, desgastamos há dias muito complicados, mas não troco por nada. Não.
Olha, que conselhos tu darias a algum jovem que esteja agora a ouvir-nos e a pensar, é para o ano e vou escolher psicologia, é mesmo isso?
É uma pergunta complicada, tendo em conta o estado da nação e tendo em conta o nosso mercado de trabalho. Tenho noção que a minha profissão não é aquela que com mais facilidade encontra trabalho, porque não é.
Uhum.
Eu costumo dizer que...
Mas
pessoas...
é onde há mais necessidade, não é? Porque nós conversamos com pessoas...
É verdade.
E todas elas são negativas, têm um discurso negativo, destrutivo, que envenena o ambiente, não é? Ou seja, com um bocadinho de terapia a coisa mudava, mas elas não fazem.
É verdade, é um bocadinho paradoxal. Porque é uma área que, enfim, bastante necessidade, mas por outro lado, se pensarmos que as pessoas não têm dinheiro para comer, será que vão ter dinheiro para ir ao psicólogo? É uma questão que eu faço.
O Estado não prevê isso? Ou seja, não dá esse tipo de apoio?
É uma resposta complicada, sim. Sim, não há assim tantos psicólogos.
Uhum.
Enfim, é uma especialidade complicada de se aceder. Mas ainda assim, e se a vontade do jovem for ir para a psicologia, acho que deve ir. Porque mais para a esquerda ou mais para a direita...
Tudo se resolve,
tudo se resolve,
não é?
Sim.
Olha, nós já não temos muito tempo, ainda vamos conversar com o João. Acerca da CERCIAV, o que é que tu gostavas que a comunidade soubesse?
Eu gostava que a comunidade soubesse que a CERCIAV, apesar de estar na colónia agrícola, ou seja, não é... Não vou dizer que está escondida, mas não está propriamente à vista de todos, é uma instituição, é uma cooperativa que tem as portas abertas para todos. E, portanto... Visitem-nos, passem por lá, vejam como é que nós funcionamos. E se nós pudermos ajudar de alguma maneira, seja porque a pessoa tem um familiar com algumas dificuldades, seja porque precisa de apoio domiciliário, nós estamos lá. E podem recorrer a nós, porque também se não for ali o sítio certo para a necessidade da pessoa, nós ajudamos e encaminhamos.
E voluntários, vocês precisam? Jovens que moram na periferia, que tenham algum tempo livre? Jovens de todas as idades?
Sim, 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 sim. Nós precisamos, por exemplo, a título só muito rapidamente, o Rendimento Social de Inserção tem um banco de bens, nós recebemos roupas, móveis, livros, brinquedos. E às vezes é complicado porque chega tudo ao mesmo tempo,
claro,
e nós
não
temos assim
de
tanto
braços,
tempo
é?
Para arrumar. Para arrumar e, portanto, por exemplo, por que não?
Ok.
Esse nível, e com certeza nas outras respostas sociais também haverá certamente alguma coisa que se possa fazer.
Se tem vontade de ajudar, a CERCIAV aceita ajuda. Para fechar, voltamos ao João. João, e você, acerca do fantástico, o que é que gostava que a comunidade soubesse?
Pouco há em Vagos, ou pouca gente haverá em Vagos que não conhece fantástico.
Mas nós não estamos a falar só para Vagos, certo?
Claro. Agora, objetivamente, o fantástico
espero
teatro da Santa Casa da Misericórdia de Vagos é mais conhecido longe de Vagos, longe do próprio Distrito de Aveiro, mais longe do Distrito de Aveiro, do que propriamente aqui junto às nossas portas. Não é muito habitual nós fazermos espetáculos nos concelhos limítrofes, seja porque de facto não somos conhecidos, seja por outra razão qualquer que tenha a ver com a programação dos espaços culturais que há nesses municípios. De facto não há esse conhecimento. E nós fazemos mais espetáculos tão longe como Freixo de Espada à Cinta, Peso da Régua, Lamego, Proença, a Proença à Nova. E, portanto, é uma coisa um bocadinho bizarra. Já temos um contacto recente para ir ao Porto, a Freguesia de Ramalde, temos um contacto que iremos lá no próximo ano com a nova produção em Oliveira das Meias. mas Vagos, Ilha, Voaveiro, Mira, Oliveira do Bairro, de facto esses contactos não existem. Ou as pessoas andam
mas,
desatentas,
mas vocês, vocês estão à espera que grupo, vos contactem ou vocês ou, é que não contactam as pessoas?
Isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Ou nós vendemos mal a nossa imagem e vendemos mal o nosso trabalho, ou alguma coisa falha
aqui
no
circuito. Quem é o porta-voz do Fantástico? Quem é que dá a cara pelo Fantástico?
Somos muitos que damos a cara. Okay. O grupo tem uma coordenação, tem uma equipa de coordenação e temos página no Facebook, temos e-mail, temos essas coisas todas.
Mas o que é que gostava de dizer que toda a gente soubesse quando se falasse do Fantástico? Gostava que falava-se em Fantástico e nós sentíamos ou pensávamos o quê? Se fosse ao seu gosto.
Um grupo de teatro que trabalha com enorme paixão e se dedica com toda essa mesma paixão, dedica muito do seu tempo, trabalha como se fosse um verdadeiro profissional, sendo amador, coloca todo o seu enlevo nas produções e esforça-se por levar um bom produto acabado ao espectador.
E assim é o Fantástico. E nós vamos poder fazer parte disto e ajudar. Então o convite está feito. 15 de dezembro, 9:30 da noite, no Salão Cultural da Gafanha da Encarnação, para assistir à noiva de amanhã. Ao João Mário Fernandes e à Mónica Almeida, muito obrigada. Mónica, bem-aja. Bom trabalho, João. Para vocês,
obrigado.
Para toda a equipa, para toda a instituição. E, é claro, para si que nos ouve também, merece todo o nosso carinho. Quer esteja a início de volta à casa, queríamos nós dizer, ou vá agora começar a sua jornada de trabalho, o que importa é que esteja bem. Carlos Teixeira, estende-se a ti também esta onda de boa vontade e fraternidade, com um abraço. Terminamos aqui esta edição do Chá das 5.
Boa noite, bom fim de semana. Chá das 5, hoje com a representação da CERCEAVE, o programa que fica disponível em podcast, em terranova.pt, e que regressa na próxima sexta-feira.
Noite de Réveillon na Adega Típica Tia Micas. Entre no novo ano.